No ar o CBN Saúde, hoje vamos falar sobre saúde da voz. Para isso, nós estamos recebendo a fonoaudióloga especialista em voz, Maria Luísa Zapata. Maria Luísa, seja muito bem-vinda à CBN mais uma vez. Fazia tempo que você não estava com a gente, que não aparecia aqui no CBN Saúde.
Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui de novo, poder falar um pouquinho sobre a voz e poder ajudar um pouquinho as pessoas também sobre os problemas que a voz pode trazer.
Eu confesso que fiquei um pouco intrigado nesse fim de semana. Precisava gravar a chamada do CBN Saúde. Falei, mas rouco do jeito que estou, não vai ficar legal falar sobre saúde da voz chamando o CBN Saúde para falar sobre saúde da voz. Bom, e quando a gente fala sobre saúde da voz, a gente não está falando só sobre essa situação, né? Por exemplo, uma rouquidão. A gente está falando sobre algo muito mais amplo, né, Maria Luísa?
É, a voz, ela envolve vários aspectos, não é? Muitas vezes pode ser a rouquidão, que é mais evidente, mais perceptível para as pessoas, mas também alguns problemas emocionais faz a gente ficar com aquele nó na garganta, não é assim que a gente diz? Que é uma tensão da musculatura. A fono vai lidar mais com essas questões fisiológicas, funcionais da voz, não é? Então, a voz vai ter muitos problemas diferentes, muitos tipos de lesões diferentes que eu posso ter na prega vocal, por causas diferentes. Pode ser um simples resfriado, que aí tem que ter a paciência de esperar passar, como um câncer de laringe, que é um problema mais grave, que também pode ser uma simples rouquidão.
Maria Luísa, quando a gente observa essa realidade toda, a gente percebe que voz é um assunto bastante sério e que não é um assunto só para profissionais. Mas a gente sabe que hoje existe uma divulgação maior e o número de fonos também de profissionais nessa área tem crescido. Mas ainda tem muita gente que pensa que esse é um assunto só para a gente que trabalha com comunicação, efetivamente?
Na verdade, as pessoas que mais procuram são aquelas que usam a voz profissionalmente, mas só acabam procurando mesmo o auxílio de uma fonoaudióloga quando perdem a voz ou porque ficam muito roucas. Ainda é mais difícil que as pessoas procurem para uma questão preventiva de melhorar, não é? Mas a voz, ela é um instrumento para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que perde a voz, mesmo uma pessoa que não trabalhe, não está no mercado de trabalho e não seja um profissional da voz, ela vai sentir uma falta muito grande se ela precisar ficar sem falar.
Maria Luísa, mas essas pessoas, de um modo geral, elas procuram, não os profissionais, né? Elas procuram a fono em que circunstâncias?
Então, normalmente...
Quando está faltando voz?
Quando faltam a voz.
Sério?
Não é? Porque você pode perder a voz por gritar muito, por exemplo, torcendo num jogo, não é? E acabar até fazendo uma lesão de prega vocal. Aí a gente, nós, fonos e otorrinos, trabalhamos de forma conjunta nesses casos. Ou porque falam demais mesmo. Tem pessoas que são muito falantes.
Falar demais também pode fazer a pessoa ter problemas?
Com certeza. A gente tem que entender a voz como qualquer atividade física.
Fico alerta. Quem fala demais, presta atenção.
Pode estar crazy. Os descendentes de italiano, normalmente, não é? Que falam muito e falam com o corpo todo. Falam mais alto. Então, agridem muito mais do que as pessoas que falam mais baixinho, que falam tranquilo. Não vão ter muito problema de voz. Então, falar muito fora do limite, do tom normal, ou muito alto, ou falar por muito tempo, pode acarretar problemas vocais. Então, essas pessoas acabam procurando normalmente na necessidade. Algumas pessoas percebem a necessidade de procurar a fono por uma necessidade preventiva e também de aprimoramento. Então, pessoas que precisam falar com públicos acabam procurando também nesse sentido de querer melhorar e aprimorar.
Até pela vida acadêmica, eu noto que muitos professores têm algum tipo de problema, às vezes uma rouquidão, a voz, a gente brinca, aquela parece tanto um pouco rachada, né? Assim, estranha. Isso se deve ao exercício profissional, ou seja, aquela atividade que a pessoa tem?
Exato, porque você acaba falando repetitivamente, uma frequência alta do uso da voz e por não fazer uma coisa muito simples, que é o aquecimento vocal e o desaquecimento vocal, você pode acabar acarretando um desajuste no funcionamento. Então, faz isso um dia, dois, dez, um mês, cinco anos, dez anos, 30 anos, como algumas pessoas, né? Com cargas horárias de desde 4, 8, 20, 40, mais de 40 horas na semana de uso da voz, com certeza ocorre um desgaste muito grande. Então, ainda os professores são os profissionais da voz que mais têm problemas vocais.
Eles descuidam e aí, com o tempo, vão prejudicando a qualidade da voz.
É, ainda falta, né, nessa formação, uma orientação prévia sobre o aquecimento, o desaquecimento e o uso correto da voz. Porque falar, até você dar aula para os adultos é menos desgastante do que dar aula para as crianças. E em algumas disciplinas é mais desgastante, como educação física ou aulas muito expositivas, mais desgastante do que outras disciplinas. Então, as mulheres, principalmente, elas têm um tom de voz muito parecido com as crianças. Então, a competição para falar numa sala de aula com 20, 30, 40 alunos acaba sendo muito grande.
A voz da mulher, então, ela se confunde, ela some?
Exato. Então, um homem que entra para falar com crianças tem muito mais tranquilidade para competir com a voz das crianças do que a mulher.
Ele consegue um domínio de sala melhor, muitas vezes até por uma questão de voz.
Exatamente. Porque ele fala tranquilamente, sem gritar.
Não.
Sem gritar demais, sem exagerar. E a voz sobressai sobre as crianças. Agora, as mulheres, e quanto mais aguda é a voz das mulheres, mais difícil é para elas conseguirem dominar e cobrir, né? Competir com a voz das crianças. Então, o desgaste é muito maior. E o pior é que quanto mais eu esforço a minha voz, mais aguda ela fica. Então, vai virando uma bola de neve, como a gente diz. Vai dia a dia piorando o problema e enfatizando o uso inadequado da voz.
Muito bem, nós estamos conversando com Maria Luísa Zapata, fonoaudióloga, especialista em voz. Esse é o nosso CBN Saúde, hoje falando sobre saúde da voz. A gente falava aqui sobre esse funcionamento da voz, Maria Luísa, mas eu vou querer entender então um pouquinho, até para o ouvinte que está do outro lado também saber, como que funciona essa produção da voz, porque eu acho que pouca gente presta atenção, assim, está tão acostumado, né? A fala é algo natural no nosso dia a dia, mas e daí? Como que se dá esse processo, né? O que produz a voz para a gente?
É muito curioso. Essa semana passada eu dando aula para adultos, né, num curso de formação de voz, eu perguntava o que as pessoas no grupo imaginam como são as pregas vocais. As pessoas já levam um susto quando nós falamos pregas vocais e não cordas vocais, como as pessoas conhecem popularmente. Então, a imagem mais comum que as pessoas têm é que nós temos dentro da garganta uma espécie de harpa, de cordas penduradas. Ou outras pessoas, que também é muito comum, imaginam que a úvula, que é o sininho que a gente tem no fundo da boca, que dá pra gente ver quando certo. Abre num espelho, que é aquilo ali que está produzindo o som da voz. E não é nada disso, não é nada disso. Nós chamamos de pregas e não de cordas, porque nós temos duas pregas vocais. Muito facilmente as pessoas localizarem se elas observarem o gogó nos homens. Esse gogó é uma cartilagem chamada tireoide. Dentro dessa cartilagem, nós temos uma prega vocal do lado direito e uma prega vocal do lado esquerdo. Então, elas se abrem e se fecham e se encontram no centro. O ar entra, vai para os pulmões. Então, eu inspiro, né, abasteço, o combustível da voz é o ar. Eu inspiro, esse ar entra aos pulmões. Quando eu vou falar, as pregas vocais se aproximam. O ar passa entre essas pregas vocais e vibra a cobertura desses músculos. As pregas vocais são músculos e, por cima, na borda dessa prega vocal, nós temos uma espécie, dá para comparar com gelatina. É uma mucosa muito solta, muito flexível. Então, quando o ar passa entre as pregas vocais, que estão aproximadas, vibra essa gelatina. Mas o som das pregas vocais não é esse som que a gente ouve, que é o resultado da voz das pessoas. Vou fazer esse barulho aqui para as pessoas imaginarem. Mas é como se eu vibrasse...
Você me faz pagar micos lá no seu consultório.
Hoje é sua vez. Minha vez. Então, o som das pregas vocais é uma vibração assim, ó. Como eu vibrar os lábios, né?
Certo.
Então, ele só tem esse som. Esse som que sai das pregas vocais, que está, então, lá no gogó. As mulheres também têm a mesma cartilagem, tá? Não aparece porque o formato dessa cartilagem nas mulheres é diferente dos homens. Esse som, então, passa pelas caixas de ressonância. Que caixas são essas?
Olha, a gente já fica imaginando caixas, viu?
Pois é, que são as responsáveis...
Onde elas estão?
Por amplificar, então, esse som produzido nas pregas vocais. As caixas de ressonância são a própria laringe, que fica no pescoço, a boca, a faringe, que está lá no fundo da boca, o nariz... E as cavidades que a gente tem, que são os seios da face.
Quer dizer, o processo é complexo, não é um espaço só.
Não são só as pregas vocais que produzem esse resultado todo da voz. E quando eu articulo os sons da fala dentro da boca, com o movimento do lábio, da língua, das bochechas, da arcada dentária, eu vou produzir os sons da fala. Então, a gente até entende diferente o que é fala e o que é voz. Então, o som da voz, ele vai ser moldado nessas caixas de ressonância. Então, conforme eu mexo mais a boca, menos a boca, abro mais ou travo mais os dentes para falar, a minha voz é modificada. Se eu falo fazendo um bico, a minha voz fica mais grave. Se eu falo com um sorriso, a minha voz fica mais aguda. Então, a gente vai aprendendo tipos vocais. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas podem aprender, desenvolver tipos de vozes para diferentes situações e para diferentes públicos.
Isso só articulando.
Exatamente.
Muito bem. Bom, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta nessa conversa hoje com Maria Luísa Zapata, fonoaudióloga, especialista em voz. Nosso assunto, saúde da voz.